Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, volto à tribuna, senhor presidente, para fazer um pronunciamento sobre o tema Código Florestal e os seus impactos na nossa região, no índice de desenvolvimento humano da região norte da Amazônia brasileira e bem como no estado do Amazonas. Mas antes, senhor presidente, eu gostaria aqui de, a exemplo de outros senadores que já se manifestaram nesta tarde, reforçar a nossa fé, a nossa convicção de que o Supremo Tribunal Federal haverá nesta quarta-feira de manter a expectativa dos legisladores e do povo brasileiro com relação à ficha limpa. Creio que há uma grande expectativa da população brasileira, senador Crivella, com a resposta que o Supremo Tribunal Federal dará nesta próxima quarta-feira. Fica aqui, portanto, a minha esperança, a minha convicção de que o Supremo saberá o importante momento por que passa a nação brasileira, em que precisamos deixar claro para o povo e para a democracia brasileira a necessidade de uma postura diferente, não só dos políticos, mas da sociedade, com relação à corrupção nesse país. Portanto, a definição por parte do Supremo Tribunal Federal da votação da ficha limpa, no mérito da ficha limpa, na próxima quarta-feira, necessita de toda a nossa esperança, a nossa convicção de que o Supremo haverá de manifestar-se de forma positiva em relação a essa matéria. Por outro lado, senhor presidente, eu gostaria também de deixar aqui registrado nos anais da Casa o meu profundo pesar e lamentar profundamente o ocorrido no estado de Vossa Excelência com relação ao cineasta da Rede Bandeirantes, numa operação da Polícia Militar do Rio de Janeiro, na busca de garantir a segurança pública, as famílias de bens daquele estado, que é a esmagadora maioria do estado do Rio de Janeiro. E, lamentavelmente, ao registrar para a imprensa brasileira e para a Rede Bandeirantes aquela ação da Polícia Militar do Rio de Janeiro, o cinegrafista Gelson Domingos veio a falecer. Quero aqui externar o meu mais profundo pesar por este ocorrido, estender os meus votos de sinceros sentimentos de pesar à sua família, aos seus familiares todos. Tenho certeza de que estes votos são extensivos à Rede Bandeirantes. Quero aqui mandar as minhas profundas condolências também na figura de Johnny Saad, a todos aqueles que trabalham, labutam e fazem da Rede Bandeirantes um dos nossos grandes instrumentos do meio de comunicação desse país e da imprensa livre neste país. Por fim, antes de entrarmos no mérito do meu pronunciamento, senhor presidente, quero também aqui fazer um registro com relação a uma importante posição que o Senado da República haverá de tomar nos próximos dias, senador Lidenberg, com relação à Emenda 29. Fui governador do estado do Amazonas durante quase 8 anos. E durante esses quase 8 anos, senador Benedito Lira, tive e pude fazer e executar uma política de recursos na área da saúde pública em que o Estado do Amazonas aplicou sempre acima de 22% do seu orçamento, de sua receita própria, na saúde pública. Portanto, pratiquei no governo do Estado aquilo que a Emenda 29 propõe para o país, para os estados e para os municípios. Quando vamos fazer um pronunciamento a respeito do Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil, em que, com toda razão, o presidente Lula, e aqui quero também fazer um parêntese para prestar a minha solidariedade e o meu mais profundo voto de pronto restabelecimento a esse grande brasileiro, a este grande político brasileiro, grande presidente da República que este país já teve, presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para o seu pronto restabelecimento e que possa vencer mais esta batalha em que ele enfrenta com o espírito de guerreiro, de lutador, senador Magno Malta, que ele sempre teve na sua vida. Ele é um sobrevivente desde a infância. E não tenho a menor dúvida de que haverá de derrotar mais esse desafio, mais esse obstáculo à sua vida, que é enfrentar esse câncer na laringe e fazê-lo com a transparência e com a esperança e com as orações e com a fé do povo brasileiro, que eu tenho certeza que, neste momento, milhares de brasileiros estão com a sua fé voltada para o pronto restabelecimento do presidente Lula. Mas, quando se discute o índice de desenvolvimento humano brasileiro e vê que o presidente Lula questiona a eficiência desse índice, e exatamente porque não se fez as leituras corretas com relação às políticas sociais e os avanços das políticas sociais neste país, quero manifestar aqui a necessidade de que o Brasil, por questão de prioridade, por questão de recursos na área da gestão pública, senador Lindenberg, Vossa Excelência já foi prefeito, tal qual eu também já tive a oportunidade de ser prefeito da cidade de Manaus e governar o estado do Amazonas. Questão de recursos públicos e destinação de recursos públicos é uma questão de prioridade, à exceção daquelas que já têm vinculação constitucional. Portanto, o Brasil tem os recursos públicos disponíveis e precisa estabelecer prioridade para questões como a saúde pública, para questões como a segurança pública, que está aí a bater na porta de todo o povo brasileiro, bem como a questão da educação, porque o Brasil não vai avançar e não vai vencer as desigualdades se a educação, a saúde e a segurança pública não forem prioridades nacional e não forem prioridades na aplicação dos seus recursos. Portanto, quero aqui dizer publicamente e assumir um compromisso com a nação brasileira em relação à prioridade de recursos para a saúde pública. A recente divulgação, portanto, senhor presidente, e passo a ler o nosso discurso, do Índice de Desenvolvimento IDH, mostrando que melhoramos, mas não tanto, levanta uma vez mais a crucial questão do desenvolvimento sustentável no Brasil e, em especial, na Amazônia. A enorme extensão do estado do Amazonas abriga a maior população indígena brasileira, as maiores áreas de unidade de conservação, tanto estaduais como federais, e ainda assim temos que conservar 80% das terras públicas e privadas disponíveis, restando apenas 20% para a utilização do desenvolvimento da economia e do aspecto social do estado do Amazonas e do seu povo. Nosso desafio é como fazer garantir a sobrevivência das populações pobres que habitam o interior da floresta, tão brasileiros como os gaúchos, os paulistas, os cariocas, os catarinenses e os demais cidadãos deste país. Não se trata apenas de alimentá-los, ainda que com o mínimo suficiente, mas salvá-los da malária, do dengue, que agora volta a ameaçar com o retorno das chuvas, da mortalidade infantil, da mortalidade materna, do analfabetismo, das condições precárias de saneamento público, da falta de comunicação e de isolamento dentro da floresta. Enfim, da falta de políticas públicas que assegurem um mínimo de proteção a esses brasileiros amazonenses e amazônidas. Sei que não estamos apenas contemplando a floresta em sua indescritível exuberância. Desenvolvemos, quando governamos o Amazonas, alguns projetos de relevância que foram mantidos pelo atual governo, pelo governador Omar Aziz, e estão sendo consolidados. Um deles, a qual me refiro com justificado orgulho neste momento, até porque foi referência no último relatório do PNUD sobre o Atlas de Desenvolvimento Humano, é o Programa de Saneamento Ambiental dos Igarapés de Manaus, o PROSAMIM, desenvolvido em torno de três grandes eixos que interligam e se complementam: a infraestrutura sanitária, a sustentabilidade social e institucional e a recuperação do meio ambiente. Na infraestrutura sanitária, ampliamos a cobertura dos serviços de água potável e esgotamento sanitário, incluindo disposição final das águas servidas, melhoramos os serviços de coleta e disposição de lixo e buscamos a redução da incidência de enfermidades de veiculação hídrica. Ninguém mora na beira de um igarapé colocando em risco a sua família e a segurança de sua família porque quer, senador Magno Malta. Mora porque não tem alternativa. E este programa, o Prosamin, que agora é destacado pelo PNUD no Índice de Atlas do Desenvolvimento Humano, como uma das boas práticas no Brasil, mudou a qualidade de vida de nada mais, nada menos do que 36 mil famílias no estado do Amazonas nos últimos anos. Portanto, é importante destacar que, na recuperação ambiental, adotamos ações de melhoria das condições de ambientes, mas também do ponto de vista habitacional, mediante saneamento de recuperação de áreas inundáveis durante a época das chuvas e das cheias do Rio Negro, beneficiando 36 mil famílias que ocupam áreas sujeitas a essas cheias. No entanto, por mais meritório que seja esse esforço, ainda é pouco em comparação com as necessidades da população mais carente. Precisamos de mais e mais recursos para investir em infraestrutura, principalmente saneamento público, para retirar a gente mais humilde, mais pobre dessas regiões, da região metropolitana de Manaus e do seu entorno, das condições degradantes que vivem. Mantemos fundadas esperanças de que a extensão do modelo de Zona Franca para a região metropolitana de Manaus, conforme decisão da senhora presidenta Dilma Rousseff, cumprindo o compromisso de prorrogar por mais 50 anos os incentivos fiscais que alavancam o polo industrial de Manaus, dará enorme contribuição para melhorar a renda e o emprego de milhares de amazonenses. Em recente estudo, senador Romero Jucá, Vossa Excelência, que é líder do governo nesta casa e representa o estado de Roraima nesta casa, em recente estudo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, acaba de demonstrar de que na Amazônia está a maior e mais grave e mais profunda exclusão de renda per capita do povo brasileiro. Exclusão esta que não será resolvida se não for por políticas públicas que possam assegurar melhorias nas atividades socioeconômicas e ambientais daquele povo, onde o projeto do Polo Industrial de Manaus tem sido um grande exemplo e uma grande contribuição para melhorar a renda e o emprego de milhares de amazonenses na capital. E que agora, com a ação pretendida por Sua Excelência a Presidenta Dilma, esta ação será estendida para a região metropolitana, agregando quase que 64% da população do Amazonas neste projeto. Portanto, um projeto extremamente importante para a reversão da qualidade de vida no estado do Amazonas e, por via de consequência, senhor presidente, na Amazônia Ocidental. Defendemos a floresta com todas as forças de nossa convicção, mas o fazemos com o coração e a mente voltada para o povo pobre que vive na floresta e em suas cercanias. Não é à toa que amanhã, como presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, vamos dar início à votação do relatório do senador Luiz Henrique, juntamente com a Comissão de Reforma Agrária e Agricultura, pela primeira vez no mérito no Senado da República. E lá está contemplado um novo capítulo na estruturação do Código Florestal. O capítulo, senador Aníbal, que trata exatamente dos incentivos econômicos e financeiros para a floresta. No entanto, lá está colocada apenas a estruturação e a indicação desta estruturação para o governo federal, para o executivo. Creio que teremos que ainda na Comissão de Meio Ambiente e Controle, sobre a relatoria do senador Jorge Viana, do estado do Acre, continuar a luta para ampliar e fortalecer esses incentivos e mecanismos que valorizam a floresta em pé e que dão aos amazônidas aos extrativistas, aqueles que vivem dentro das unidades de conservação, dentro das terras indígenas, a oportunidade de alcançar renda, emprego, desenvolvimento sustentável e políticas públicas sociais que possam lhe apontar um melhor índice de desenvolvimento humano. Sob pena de, daqui a alguns anos, um novo indicador ser colocado pelo PNUD e, novamente, o povo brasileiro achar injusto o resultado apresentado pelo PNUD, porque não mostra a evolução e as conquistas alcançadas pelo povo brasileiro. O povo brasileiro que nos assiste, que mora no Sul e no Sudeste, que tem, portanto, condições diferenciadas diante da relação com o meio ambiente e com o bioma, sabe exatamente o que estamos dizendo. Viver na Amazônia significa um desafio, de um lado, e, de outro lado, significa também zelar, guardar, proteger o maior patrimônio do povo brasileiro. A ponte que a presidenta Dilma recentemente inaugurou, ligando Manaus à região metropolitana, Iranduba e demais cidades da nossa região, não se resume a uma obra em si, marcada pela sua beleza arquitetônica e pela frieza do seu concreto. Ela representa muito mais, significa um instrumento que viabilizará um novo modelo de desenvolvimento socioeconômico e ambiental, através do qual as populações das cidades separadas pelo Rio Negro terão, dentro de pouco tempo, acesso às mesmas oportunidades criadas pelo polo industrial aos amazonenses que vivem em Manaus. É importante destacar e dizer àqueles que não conhecem a história e a política amazonense de que o polo industrial de Manaus, criado por uma lei aprovada no Congresso Nacional em 1957, de autoria do deputado Francisco Pereirinha da Silva, e depois reformulado pelo Decreto-Lei 288 do presidente Humberto Castelo Branco, levou nada mais nada menos do que uma década para poder amadurecer e para poder avançar sobre as bases de industrialização. Portanto, se a nossa presidenta Dilma encaminha o projeto para o Senado e para a Câmara dos Deputados, para o Congresso Nacional, prorrogando e estendendo o polo industrial de Manaus, não poderemos achar que estas ações redundarão amanhã numa melhoria e num amadurecimento deste projeto. Não, nós levaremos algum tempo. Tomara Deus que não tanto quanto levamos na fase anterior e que no alvorecer desse novo modelo faz-se necessária a destinação de mais investimentos em infraestrutura, sobretudo em rodovias, comunicação, educação, saúde e saneamento público, para que as cidades do entorno de Manaus estejam prontas para receber os novos empreendimentos que virão. Sem dúvida, garantir a consolidação do polo industrial de Manaus é o ponto de partida para que essa mudança qualitativa seja alcançada, com mais emprego e mais renda para a população. Estou convencido de que os brasileiros de boa fé, que amam o nosso país e defendem o seu desenvolvimento integral, de forma equilibrada, equânime, de norte a sul, de leste a oeste deste país, com a superação das desigualdades regionais, sempre apoiarão e continuarão apoiando o regime de incentivos que a Constituição brasileira garante às indústrias que se instalarem em Manaus e, a partir de agora, em sua região metropolitana. Estou convencido, senhor presidente, de que os brasileiros sabem das limitações estruturais e das logísticas que impedem um pleno desenvolvimento industrial no Amazonas em condições de igualdade com o Centro-Sul e com as regiões mais desenvolvidas do Brasil, com uma melhor logística e uma melhor infraestrutura, dificultando o acesso de seus produtos aos centros consumidores. E sabem que os incentivos fiscais, que atuam apenas para compensar essas desigualdades, permitindo que os bens fabricados em Manaus possam chegar aos lares dos brasileiros em condições competitivas com os produtos industriais de outras regiões do país, especialmente do Sudeste.
Sabem, finalmente, que o Brasil já é grande, será muito maior ainda quando todos os brasileiros de todas as regiões puderem ter acesso às mesmas oportunidades oferecidas aos cidadãos das grandes regiões mais desenvolvidas. Quando isso acontecer, o Brasil será verdadeiramente um só. E, senhor presidente, é indiscutível, se analisarmos, por exemplo, os dados do IDH de Educação, publicados pelo PNUD, recentemente, o Estado do Amazonas tem evoluído muito na educação. Na renda, senhor presidente, lamentavelmente, estamos evoluindo, mas evoluindo ainda lentamente, por causa da inclusão daqueles que vivem na floresta, que precisam de mecanismos como o Bolsa Verde, agora implantado pelo governo federal, pelo governo da presidenta Dilma, e com humildade, inspirado num programa chamado Bolsa Floresta, implantado no estado do Amazonas, quando governador daquele estado tive a oportunidade de assim o fazê-lo. É importante dizer que, na longevidade, deputado Romero Jucá, nós da região norte também temos grandes desigualdades se comparados com as regiões mais desenvolvidas. No IDH da renda, no IDH da longevidade e no IDH da educação, reside a grande desigualdade entre o Brasil rico e o Brasil que se quer desenvolver. Portanto, fica aqui, senhor presidente, a convicção de que nós estamos no caminho certo, de que este Senado da República, de que a Câmara dos Deputados, na hora de discutir e votar o Código Florestal, de discutir e votar e incluir pela primeira vez, de forma inédita, incentivos econômicos e financeiros, o faz também para estimular e fortalecer modelos como o modelo do Polo Industrial de Manaus. Muito obrigado, senhor presidente.